Senhor Walter Baer, na condição de informante, um minuto. Um minuto, senhor Walter Baer.
Só para responder em respeito à doutora Janaína, que se dispusesse de tempo suficiente para uma explanação detalhada, eu poderia apresentar elementos de convicção mais específicos. Eu poderia descer a detalhes da execução. Em 3 minutos, falar sobre um tema dessa complexidade realmente me coloca numa posição de dificuldade. Só para esclarecer, a medida provisória tem fundamento constitucional diverso. Passa, sim, pela consultoria, pela nossa análise jurídica, mas para a publicação de medida provisória de crédito extraordinário, é preciso de uma urgência qualificada para a abertura de crédito. Então, é uma situação diferente da abertura desses decretos de crédito, dos créditos suplementares por decreto. A Constituição, para abertura por MP, exige uma urgência qualificada. Então, são situações distintas. Era só para esclarecer isso mesmo. Agradeço as perguntas da senhora, doutora Jadaína, e muito obrigado.
Passa a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 6 minutos.
Agradeço, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu acredito que, em larga medida, os debates dessa comissão se lastreiam numa discussão ou em duas discussões jurídicas, em que nós temos posições de interpretação distintas. Uma primeira questão diz respeito à exegese do artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. Alguns, onde eu incluo os técnicos do Tribunal de Contas da União, entendem que a compatibilização que o artigo 4º se refere para que possa a lei orçamentária legitimar a expedição de decretos é uma compatibilização entre o orçamento e seu remanejamento com a meta fiscal. Ou seja, se faz uma compatibilização, ou se exige uma compatibilização necessária entre o orçamento e a meta fiscal. Há uma outra interpretação que diz o contrário, que, na verdade, o orçamento é uma peça meramente autorizadora, que o orçamento em si não implica em gasto, e que o simples remanejar de verbas orçamentárias não afeta a meta fiscal, desde que exista o contingenciamento. Ou seja, são duas interpretações. Uma feita por técnicos do Tribunal de Contas, outra por técnicos do Executivo e amparadas em pareceres de grandes juristas. A outra divergência diz respeito ao que deve-se entender por metas da Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que são consagradas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para alguns, e aqui falo do TCU, as metas fiscais, embora sejam anuais, seriam vinculantes bimensalmente. O Executivo tem que respeitar bimensalmente. Para outros, como técnicos do Executivo e vários juristas, meta anual é anual. Os outros relatórios são meramente situacionais de controle, indicadores de que as coisas precisam ser acertadas e não são vinculantes. São duas interpretações jurídicas, ambas respeitáveis, ambas feitas por pessoas respeitáveis. Por isso que é inaceitável querer se demonizar quem não faz uma interpretação como aquela que se quer que se faça. Não existe isso no direito. Aliás, me lembro do ilustre pensador do direito Hans Kelsen, professor Anastasia, que dizia que, no capítulo 8º da teoria por direito, que dizia que a interpretação das normas é uma moldura. Várias têm significados possíveis. E aí, quem dará uma única resposta é quando o judiciário definir a questão. O judiciário não definiu a questão. Lembramos que o Tribunal de Contas da União não é órgão judicial, nem profere decisões transitadas em julgado, ou seja, na perspectiva da coisa julgada. Ele é um órgão administrativo, cujas decisões podem ser, inclusive, questionadas judicialmente. E só não foram até agora, porque não houve ainda o julgamento das contas de 2014 pelo Congresso Nacional. Então, não me parece correto, legítimo e justo que se diga que quem faz uma interpretação amparada no pensamento de vários juristas tenha agido de má fé, seja um incompetente, seja alguém que não conhece direito, porque só uma interpretação ela é a correta, é aquela que me favorece. Não me parece correto. A defesa não demoniza nem a interpretação dada pelo Tribunal de Contas, nem a dada por juristas. São interpretações todas plausíveis. E é nessa linha, portanto, que acredito que as perguntas que quero fazer ao depoente que cumprimento têm a ver exatamente com isto. ou seja, a adoção de uma linha respeitável de interpretação pelo Executivo. E a primeira pergunta que faço ao depoente é a seguinte: os decretos que foram firmados por Sua Excelência a Presidente da República, Dilma Rousseff, foram editados de acordo com os pareceres jurídicos emitidos pela AGU? Lembrando que a AGU é uma advocacia de Estado, formada por técnicos competentíssimos, por advogados públicos respeitabilíssimos. Então, os decretos foram baixados de acordo com os pareceres dados pelos órgãos da AGU, ou a senhora presidente, ao baixar os decretos, se desviou em alguma medida daquilo que era a posição jurídica da AGU? Segunda pergunta. Estes pareceres que lastrearam esses decretos foram fruto de uma livre apreciação técnica pelos advogados públicos que integram a AGU, ou o governo fez algum tipo de pressão para que esses decretos fossem emitidos dessa maneira? Ou seja, esses pareceres expressaram a livre convicção técnica dos advogados públicos da AGU, ou o governo fez algum tipo de indução, de pressão, de coação para que os pareceres fossem dados nessa linha? Terceira pergunta. Diante de tudo aquilo que foi exposto, considerando que a Presidenta tenha baixado o decreto de acordo com a orientação da AGU, entende Vossa Senhoria que a Advocacia Geral da União induziu a senhora Presidenta da República a algum tipo de erro? Terá emitido um parecer que induziu a um equívoco a senhora Presidenta da República? São as três perguntas, senhor Presidente, que eu gostaria de fazer, amparado, claro, nas premissas que, obviamente, eu esbocei.
Passa a palavra ao senhor Walter Baeri, da condição de informante, 3 minutos.
Agradeço ao senhor doutor José Eduardo Cardoso pela pergunta. E, objetivamente, em todos os processos de abertura de créditos, há manifestação da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, que é órgão de execução da Advocacia Geral da União, e ela o faz lastreada em pressupostos apresentados pelas áreas técnicas do Ministério, qual seja, no caso específico, a Secretaria de Orçamento Federal. Portanto, há pareceres jurídicos, e eles são fundamentados, inclusive com relação específica ao alinhamento ou não com a meta, na afirmação da área técnica de que estavam em linha com a obtenção dessas metas. A segunda indagação, nunca na administração federal, pelo menos no tempo que eu estou à frente da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, sofri qualquer tipo de pressão para a adoção de uma posição ou outra jurídica. E entendo que, se tivesse ocorrido em alguma oportunidade, teria o dever funcional de reagir, porque nós temos obrigação de defender a legalidade e a juridicidade dos atos administrativos. Nós fazemos o controle interno de legalidade desses atos. Portanto, a evidência de qualquer irregularidade é nosso munus público e dever alertar a autoridade acerca da incompatibilidade dessa prática com a juridicidade, com a ordem jurídica. Em terceiro lugar, eu não entendo que os pareceres tiveram a capacidade ou aptidão de induzir o presidente da República a erro em momento nenhum, porque, como disse, são lastreados em posições das áreas técnicas que são levadas, na oportunidade do seu despacho, ao conhecimento do Presidente da República.
Doutor José Eduardo Cardoso, 3 minutos.
Agradeço, senhor presidente. Oi, agradeço a resposta do depoente e quero explicitar algo que me parece muito importante. Há uma jurisprudência absolutamente pacífica no país no que diz respeito a ações de improbidade. Os tribunais dizem que quando um chefe do executivo baseia a sua decisão em pareceres técnicos ou jurídicos firmados sem indução pelo governo e que expressam posição jurídica plausível, isto não configura dolo nem sujeita o chefe do executivo a qualquer forma de responsabilização. Friso isso porque, a se lastrear a ideia de que um chefe do executivo que segue um parecer, que defende tese plausível, agiria com má fé, todos aqueles que aqui foram governadores e prefeitos estariam expostos a serem condenados por improbidade, a serem condenados por ações populares.
Governadores, prefeitos, baseiam suas decisões nos seus órgãos jurídicos, na sua advocacia de Estado, seja ela a Procuradoria do Estado, seja ela a Procuradoria Municipal. E se a tese não foi induzida pelo governo, se a tese ela é plausível e sustentável no ponto de vista doutrinário, a decisão do chefe do executivo, segundo a jurisprudência, não é passível de qualificar ato de improbidade. Nem mesmo culpa, porque na medida em que o órgão técnico abordou desta maneira, com liberdade, a matéria, não se pode dizer que o chefe do executivo sequer tenha sido negligente, imprudente ou imperito, muito menos que tenha agido com má fé. É exatamente por isto, por um depoimento como este, que fica claríssimo que não há dolo da senhora Presidente da República, mesmo que ilícito fosse. Isso coloca por terra qualquer divagação a respeito. Ou seja, vai se imaginar que decretos que recebem pareceres da AGU de órgãos distintos, onde não houve indução do governo, que foram emitidos a partir de juízos técnicos também dos órgãos responsáveis, tivessem implicado numa má-fé da Presidente da República quando despacha. Isso é inaceitável. Me permitam dizer com todas as letras. Essa é a razão das perguntas que fiz exatamente ao nobre advogado público que presta as suas informações nesta noite. E aí gostaria de complementar esta pergunta dizendo claramente o seguinte, indagando a de Vossa Senhoria. No âmbito da AGU, a quem me orgulhei de ter sido advogado por pouquíssimo tempo, advogado-chefe dessa importante instituição formada por advogados competentíssimos. No âmbito da AGU, tomou conhecimento, Vossa Senhoria, de alguma controvérsia sobre a posição jurídica que foi expressa no seu parecer antes das decisões do Tribunal de Contas? Ou era uma situação absolutamente pacificada?
Passo a palavra ao senhor Walter Baeri, na condição de informante, 2 minutos.
A resposta, objetivamente, eu agradeço novamente a pergunta do senhor doutor. A resposta, objetivamente, é não. Na verdade, a partir do momento que o Tribunal de Contas da União, por meio do seu plenário, se manifesta levantando a tese da suposta irregularidade em razão da utilização da fonte superávit ou excesso de arrecadação, houve pareceres jurídicos recomendando que não se abrisse crédito por decreto e se abrisse via projeto de lei. Porque nós entendemos que a partir do momento que foi fixada uma orientação por parte dos órgãos de controle via o seu plenário, quando há uma manifestação formal do órgão de controle sobre a situação, a gente incorporou às nossas manifestações jurídicas tais elementos para fins de abertura de créditos suplementares que se seguiram. E recomendamos em algumas oportunidades a abertura via projeto de lei após o entendimento ser sedimentado pelo Tribunal de Contas da União.
Doutor José Eduardo, 1 minuto.
Portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu insisto em afirmar algo que me parece muito importante. Ao se abrir a ideia de que um governador ou um prefeito pode ser condenado por improbidade ou sofrer um processo de impeachment por seguir seus órgãos técnicos através de pareceres que indiscutivelmente foram dados sem nenhum tipo de pressão ou indução, está se abrindo um grave problema no Brasil. Um primeiro de injustiça, porque não se pode injustiçar prefeitos e governadores dessa forma. E um segundo de instabilidade. Dificilmente alguém exercerá impunemente daqui para frente um cargo de governador ou de prefeito. E que se cuidem quem já exerceu, porque serão questionados também pela mesma razão. Agradeço a testemunha.
Senhor Walter Baeri, na condição de informante, 1 minuto.
Não me parece que houve pergunta adicional, então agradeço ao senhor, doutor José Eduardo Cardoso.
Dispenso o informante, senhor Walter Baeri de Araújo Filho, agradecendo sua presença e colaboração e peço à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Hipólito Gadelha Remígio. A presidência informa que já estão disponíveis para consulta na página da comissão no sítio eletrônico do Senado Federal vários documentos encaminhados pelos órgãos públicos instados a fornecê-los através dos requerimentos aprovados por esta comissão, dentre eles Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Central. Há sobre a mesa o novo rol de testemunhas já ajustado pela defesa, onde constam exatamente 8 testemunhas por fato. Com a palavra, o relator para manifestar-se sobre as testemunhas apresentadas pela defesa.
De acordo, senhor presidente.
Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Aprovado o rol de testemunha, restando prejudicado o pedido de dispensa da testemunha Luciano Coutinho, já que ele não consta da nova lista apresentada. Há sobre a mesa recurso interposto pela defesa da senhora Presidenta da República, questionando o tempo concedido à testemunha Silair Rodrigues de Abreu para responder às perguntas que lhe foram dirigidas. Requer, ao final, que o presente recurso seja votado pelo colegiado. Em votação, o recurso. As senhoras e senhores senadores...
Para encaminhar, senhor presidente, para encaminhar o recurso.
Para encaminhar, 2 minutos. Quem quer encaminhar?
Eu encaminho pela defesa.
O advogado da defesa, em seguida...
Senhor presidente...
José Eduardo, 2 minutos.